Ora, senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião, ouvindo o terceiro candidato ao Conselho Regulador da IERC, neste caso o Dr. João Pedro Figueiredo, quem dou as boas-vindas. Já não é a primeira vez que vem à nossa comissão, claro que noutra qualidade, noutras funções, como convidado para participar em colóquios com o seu conhecimento e a autoridade que lhe é reconhecida. Foi distribuído o seu currículo, portanto, para todos os membros da comissão conhecerem, e também tem conhecimento de qual é o procedimento que vamos adotar, qual é a grelha de tempos de que dispõe, 10 minutos para uma intervenção inicial, 5 minutos para cada grupo parlamentar formalizar as perguntas e depois 10 minutos para as respostas. Respostas e comentários, enfim, para aquilo que achar que é pertinente. Também já tive a oportunidade de referir o que é que diz a lei na primeira audição e o que é que nós, qual é o mandato que nós temos nesta comissão para cumprirmos os diferentes artigos da Lei 53/2005 no que diz respeito a toda a tramitação para que a Assembleia da República possa eleger os 4 membros da IERC e depois o 5º, como se sabe, é cooptado e portanto vamos agora então dar início. Acho que já temos todos os grupos parlamentares presentes, portanto dou-lhe a palavra para fazer a sua exposição inicial.
Muito obrigado, Sra. Presidente. E boa tarde aos senhores deputados e aos senhores deputados. Eu não tenho uma intervenção, digamos, preparada, estudada. Julgo que as questões mais relevantes podem obter resposta através do diálogo com os senhores deputados. De qualquer forma, vou fazer uma breve apresentação. Eu chamo João Pedro Figueiredo, sou licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Tenho pós-graduações na área do Direito da Comunicação Social. E sempre desenvolvi a minha atividade profissional na área da comunicação social, primeiro na Rádio Universidade de Coimbra, onde fui locutor, realizador e diretor de programas, e depois nos bastidores, numa componente mais jurídica, onde participei ao longo de, se não estou em erro, 2 ou 3 governos constitucionais, na elaboração do processo legislativo, enquanto adjunto dos membros do governo responsáveis pela área da comunicação social. A maior parte da legislação existente hoje, portanto, eu conheço-a bem e fui relator de algum desses projetos. E, ao mesmo tempo, também sou docente universitário, desde 2007 que dou aulas em diversas licenciaturas e mestrados em universidades de Lisboa, desde a Universidade Lusófona, o ISCTE, a Escola Superior de Comunicação Social. Este ano vou dar aulas na Universidade Nova, na licenciatura de Direito e de Ontologia, na licenciatura de Ciências Sociais, e a cadeira de Direito e de Ontologia dos Média. Tenho também algumas obras publicadas sobre Direito da Comunicação Social, Legislação Anotada da Comunicação Social, tenho participado em diversos colóquios nesta área. E julgo que, quer dizer, não me estou a esquecer de nada de muito relevante. E gostaria de começar por dizer que o meu interesse na área da regulação dos meios de comunicação social veio naturalmente da minha prática profissional e tendo a consciência de que esta é uma matéria muito importante para a salvaguarda das condições do exercício da cidadania numa sociedade democrática. Isto mesmo está previsto na Constituição. Como sabem, a existência de uma entidade reguladora para a comunicação social está prevista em Portugal na própria lei fundamental, ao contrário do que sucede na maioria dos outros países, onde isso não acontece, salvo num caso ou noutro, e o que significa que o nosso legislador constituinte deu muita importância, atribuiu uma importância muito, muito forte à necessidade de garantir o funcionamento garantir e organizar o funcionamento da comunicação social e garantir a sua subsistência com todos os valores que lhe são inerentes. Esses valores são conhecidos todos, o pluralismo, a diversidade, a independência dos meios de comunicação social, a garantia dos direitos dos jornalistas, entre os quais o direito de acesso às fontes de informação, o direito à liberdade de expressão do CUR, o direito ao sigilo profissional, entre outros, são direitos constitucionalmente previstos. E todos estes direitos, ao fim e ao cabo, acabam por ter como garantia do seu exercício a existência de uma entidade reguladora para a comunicação social. Este panorama, este cenário nacional não é um cenário sui generis na Europa, pelo contrário, está alinhado com a experiência europeia, onde desde meados dos anos 90 do século passado, as instâncias internacionais recomendam a criação de entidades reguladoras independentes na área da comunicação social, sobretudo depois dos movimentos de privatização do setor, não é, que ocorreram por toda a Europa no finais dos anos 80, início dos anos 90. Nós não fugimos à regra e, a par desta evolução, o Conselho da Europa, através de diversas recomendações, a própria Comissão Europeia, têm suscitado a necessidade de criar entidades reguladoras independentes na área da comunicação social, realmente independentes, com recursos humanos e técnicos necessários para exercer a regulação de uma forma eficaz e com uma capacidade de assegurar o seu financiamento também não dependente de quaisquer hostilidades. Relações, digamos assim, externas. E por isso a existência de uma entidade reguladora para a comunicação social enquadra-se perfeitamente num espírito de europeu, não é? Da necessidade de regular os mídia, que aliás em cerca de 52 países europeus, há cerca de 52 países europeus que contam com entidades reguladoras independentes para a comunicação social. Esses organismos estão agrupados numa estrutura informal que é a EPRA, que é a Plataforma de Reguladores Europeus da Comunicação Social, que trocam experiências entre si e discutem os problemas que vão surgindo nesta área. E que, portanto, constitui um meio de dar substância apontar caminhos para as preocupações que existem no domínio desta área da comunicação social. Ao mesmo tempo, no âmbito da Comissão Europeia foi criada uma rede de reguladores europeus, mas dentro apenas do âmbito da União Europeia, são, portanto, cerca de 28 países, 28 reguladores, com com as competências de dar assessoria à Comissão na elaboração e na aplicação da Diretiva sobre Serviços de Comunicação Social e Audiovisual, que enquadram toda esta matéria da comunicação social, audiovisual, sobretudo, e também de municiar a Comissão com os melhores, digamos, com o melhor conhecimento para poder agir com conhecimento de causa e propor novas medidas legislativas que se apliquem em toda a Europa. Portanto, é neste quadro, digamos assim, que a entidade reguladora para a comunicação social se deve mover. Neste quadro, de facto, europeu, e no quadro jurídico nacional que se consubstancia pela lei número 53/2005, que criou a entidade ladora para a comunicação social e que lhe atribui as suas atribuições, traça-lhe os objetivos da relação e atribui as suas competências. A única, digamos, particularidade que a entidade reguladora de comunicação social apresenta relativamente às suas congéneres europeias talvez seja o facto de regular também a imprensa escrita, o que não sucede na maior parte dos reguladores europeus, porque desde sempre vingou aquela ideia mais liberal de que a facilidade no acesso às empresas jornalísticas, à criação de empresas jornalísticas, permitiria, digamos, promover um pluralismo suficiente para impedir que houvesse qualquer validade regulatória. Isso acaba por ser assim, de facto. Não há uma heterorregulação generalizada da imprensa. O mesmo acontece, aliás, com as novas formas de comunicação através da internet, muito embora neste campo em concreto a Comissão Europeia esteja a dar passos muito importantes para se reconstruir todo o cenário, tendo em conta a grande influência que os novos meios de comunicação social têm, não só no acesso, como à qualidade dos conteúdos de comunicação social que circulam na internet, sobretudo. Isto para dizer que a mim não me repugna que a entidade reguladora para a comunicação social mantenha uma capacidade de intervenção regulatória junto da imprensa tradicional, como que a venha a adquirir junto dos novos meios de comunicação social, se e na medida em que eles se apresentem como órgãos com uma atividade regular, estruturados como um todo e com uma orientação editorial também clara, com conteúdos sujeitos a tratamento editorial, ou seja, desde que se apresentem como órgão de comunicação social e suscitem uma certa credibilidade nas pessoas, então devem também assumir, como todos os órgãos de comunicação social, a sua responsabilidade social, porque, no fundo, este, o princípio da responsabilidade social dos mídias, que surgiu nos Estados Unidos no decurso do relatório Hutchins, de 1947, que fez um levantamento do Estado dos mídias, este princípio acabou por vingar e por se refletir na maior parte dos instrumentos internacionais, e portanto é esse o princípio da responsabilidade social que rege atualmente a atividade dos órgãos de comunicação social. O que é que significa isto? Significa que é garantida a liberdade de expressão, ponto 1, é garantida e deve ser promovida a liberdade de informação, ponto 2, no entanto, o exercício destes direitos acarreta determinadas responsabilidades, porque a atividade dos meios de comunicação social é muito importante para a subsistência do sistema democrático e, por isso, deve respeitar determinados valores, como pluralismo, diversidade, independência, etc. E todos os instrumentos internacionais acabam por incorporar estes princípios, desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem até à Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que, como sabem, é aplicável a Portugal através do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, onde Portugal, infelizmente, tem sido sucessivamente condenado por violações à liberdade de expressão nos últimos 20 anos, e também o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, onde, portanto, este princípio da responsabilidade social dos mídias tem acolhimento. E, portanto, é esta perspectiva da regulação. Por um lado, promover a liberdade de expressão e a liberdade de informação, não é? Garantindo a independência dos meios de comunicação social perante o poder político e perante o poder económico. Assegurar, portanto, a responsabilidade social dos mídias, não é? Garantindo que os conteúdos que veiculam são rigorosos, isentos e sujeitos, portanto, às melhores práticas jornalísticas e não enganam as pessoas. E, portanto, ao fim e ao cabo, defender também os direitos das pessoas que sejam postos em causa através da comunicação social, como direito à privacidade, direito ao bom nome e reputação, etc. Pronto, basicamente é este, digamos, o pensamento geral que eu tenho sobre a regulação e que julgo que, enfim, que deve ser o enquadramento que a ERC deve seguir também, sem prejuízo, naturalmente, de toda a orientação estratégica do funcionamento do órgão ser definida depois pelos elementos no seu conjunto, como é evidente. Fico à vossa disposição para comentários, perguntas. Muito obrigado por me terem ouvido.
Muito obrigada pela sua exposição tão completa, que aliás, aqui por falha nossa, também só começámos a contar o tempo um bocadinho mais tarde, mas nada de muito extraordinário. Passamos agora então aos comentários e às perguntas por parte dos grupos parlamentares. Tem a palavra a senhora deputada Helga Correia, do PSD.
Mais uma vez, muito obrigada, senhora Presidente, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. A minha primeira palavra para cumprimentar em nome do grupo parlamentar do PSD, o Dr. João Pedro Figueiredo, e agradecer a exposição e os contributos dados em sede de comissão, e de igual modo agradecer o envio do seu currículo, que é extenso, mas que de certo modo acaba por explicar também um bocadinho da exposição que aqui foi feita. E a lhe dirigir as mesmas questões, ou de certo modo as mesmas questões que dirigi aos anteriores candidatos, e começaria pela questão da alteração dos hábitos de consumo, tendo em consideração que o mercado regulador enfrenta uma permanente e constante mudança, nomeadamente nas novas formas e nas novas plataformas, o digital, os novos desafios tecnológicos e as novas formas de comunicação da internet e os novos meios de comunicação social, como referiu há bocadinho. Assim, tendo em conta as emergências digitais, quais são, na sua opinião, as novas dificuldades que a ERC poderá enfrentar num futuro próximo, e assim interligar isto com uma pergunta que eu dirigi também anteriormente, que se prende com a questão do modelo regulador da ERC, que foi uma questão que marcou o debate da última reunião com o Conselho Regulador da ERC, em que alguns dos elementos defendiam que o modelo regulador era o modelo a seguir, outros nem por isso, e eu questionava-lhe concretamente, na sua opinião, entendo em consideração os novos desafios dos meios de comunicação social, se este será ou não realmente o modelo a seguir, ou se será necessário, ou se entende necessário haver algumas pequenas alterações para adaptar às novas realidades. Uma outra questão concreta prende-se com as expectativas que tem deste novo mandato do Conselho Regulador. Quais são as suas motivações? O que é que nós concretamente podemos esperar? Quais os contributos que entende que poderá dar ao novo Conselho Regulador? E agradecer desde já novamente a exposição feita.
Muito obrigada, senhora Deputada. Tem a palavra a senhora Deputada Carla Miranda, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero agradecer a presença do Dr. João Pedro Figueiredo. Nós já tínhamos visto o currículo, mas, de facto, a sua exposição ajudou muito a clarificar, a ter muito claras as suas posições e aquilo que nos queria dizer, e eu agradeço-lhe por isso. Dificultou-nos as nossas tarefas também, porque, de alguma forma, já abordou algumas das questões ou das dúvidas que nós poderíamos ter sobre o seu papel, mas eu acho que, de facto, estas... Depende. Agora, claramente, estas audições parece-me que são para isso. É para conhecermos bem as pessoas que vão integrar o Conselho Regulador e também percebermos um pouco o seu ponto de vista sobre o seu papel no futuro deste Conselho. Em relação a estas áreas de interesse que eu tinha visto, que têm muitas e vastas e todas elas muito importantes para a comunicação social que enfrentamos, hoje para o ecossistema, basicamente a discussão que existe no ecossistema mediático, eu reparei, anotei, neste caso, que foi responsável pelo acordo de regulação que entrou em vigor em julho de 2014, num acordo de autorregulação entre as Corresponsável, muito bem, que fez em relação aos três canais de televisão, que me pareceu de facto muito interessante, está em funcionamento, está em vigor, foi ajustado, digamos assim, ou pelo menos a ERC pediu que fossem ajustadas algumas questões parcelares desse documento, mas a verdade é que é um documento de autorregulação, digamos assim, e a ERC tem também nas suas atribuições a promoção da autorregulação. E eu gostaria de perceber, de facto, como é que vê esta complementariedade, se é possível também, até de alguma forma, tendo este papel da promoção, se ele se considera que ele é de facto importante, se deve ser promovido, se é necessário fazer mais algum trabalho nessa área. Em relação à questão dos mídias digitais, de facto, os mídias digitais, sendo um fenómeno híbrido, interativo, em constante mutação, parece-me que os conceitos tradicionais, se calhar, de regulação não possam vir a ser aplicados, digamos assim, taxativamente. Eu gostava que me dissesse, porque eles de facto estão em concorrência direta, não é? Portanto, parece-me que têm que ser de alguma forma regulados também. Acho que já passamos essa fase. Portanto, eu gostava de ouvir a sua opinião sobre qual é que considera ser o caminho a seguir nesta matéria. Não sei se partilha comigo também de que existe uma relação, e sempre existiu, pareceu-me a mim, na ERC, que a relação entre os regulados e o regulador tem alguma anemia que foi existindo ao longo dos anos, não é? Ficamos aqui um bocadinho parados, acho que não evoluímos grandemente nesta relação. Eu gostava de perceber qual é que considera que possa ser, como é que pode ser melhorada esta relação. É quando da criação da ERC, Santos Silva afirmou que a intenção em falar sobre regulação para os mídia era enfatizar a ideia do duplo olhar. Era um regulador em favor dos mídia e para os cidadãos. A verdade é que muitas das vezes, e muitas das decisões da ERC têm sido feitas com a ideia de que há decisões que são ou dependentes de um político, ou de economia, de fatores económicos, e parece-me que se fala pouco da questão da sua relação com os cidadãos e em prol dos cidadãos. Eu gostava de perceber se, de facto, se isto considera, obviamente, se é válido ou não, e se tem algumas propostas que possam ser, de alguma forma, melhoradas nessa sua relação direta com os cidadãos, que me parece importante que venha a acontecer. Pronto, e no fundo gostava de saber, não sei como é que estou com o meu tempo, mas quais considera serem os próximos grandes desafios na regulação. Eu acho que era que, obviamente, já estávamos aqui a falar há pouco na questão das fake news e na questão da informação, que já não é informação, já são híbridos, há muitos híbridos a acontecerem mesmo entre informação e anúncios publicitários. Portanto, há aqui uma série de questões que me parecem importantes a gerir. E também recorria a um estudioso, Roger, o Roger Silverstone, que dizia que as questões da regulação dos mídia não deviam ficar apenas confinados à produção e conteúdo, mas devem alargar-se ao desenvolvimento de uma literacia crítica de comunicação mediatizada. E eu penso que, de facto, a ERC já tem vindo a elaborar, digamos assim, sobre esta questão, que me parece, de facto, cada vez mais contundente e cada vez mais necessária, mas eu gostava de perceber neste vértice qual considera ser a questão da literatura mediática, qual considera ser o polo, se é uma base, se é apenas uma parte triangular, mas ainda frágil, se calhar, da discussão que devemos ter a seguir. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra o senhor deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, senhora presidente. Agradecer desde já a exposição feita pelo senhor doutor João Pedro Figueiredo. De algum modo fazer também uma declaração de interesses, porque na verdade conhecemos-nos, inclusivamente em algumas ocasiões tivemos ocasião de partilhar pontos de vista e de trabalhar em conjunto. E, portanto, sinto-me absolutamente à vontade para lhe dizer que estamos perante uma pessoa que é profunda conhecedora destas matérias e que, portanto, se move muito bem nesta questão da comunicação social, dos mídia, dos direitos, deveres, etc. Gostava de lhe colocar duas ou três questões. O senhor é especialista em legislação dos mídia, trabalhou muito sobre, por exemplo, a TDT. Eu, sobre esta matéria, queria colocar-lhe duas questões, que estão, de resto, relacionadas. Uma, eu gostava de conhecer a sua opinião sobre este negócio da Altice. Este negócio da Altice, do nosso ponto de vista, do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, tem tudo para configurar uma situação de posição dominante ilegítima. Tem tudo para isso. Porque em toda a cadeia de valor vamos ter uma mesma entidade que depois acaba por condicionar e por controlar grande parte daquilo que é o universo mediático. Extraordinariamente, E eu peço desculpa, porque eu não gosto de utilizar este tipo de expressões, mas realmente a DERC não emitiu nenhum ainda, nenhum parecer sobre isto, sobre o concurso, digamos assim, que devia ser aberto, etc. E sobre o negócio, que era uma coisa sobre a qual se tinha que manifestar. Não sei se é pedir-lhe demais, mas eu gostava de conhecer a sua opinião sobre este negócio. A segunda questão tem a ver com os concursos para a TDT, que são neste momento a decorrer, aliás já foram entregues, como eu, pelo menos um deles já foi entregue à ERC, à própria altura de concurso, e o outro, não sei se já foi entregue à ANACON, mas era por estes dias que devia ser entregue. E, nesse sentido, eu gostava de perceber também se a abertura da TDT a novos players, portanto, se é possível instalar designadamente no MUX-A, é possível tomar uma decisão concursal, tendo em linha de conta que há este problema de fundo da Altice. E gostava também que me desse uma opinião sobre esta matéria. Porque me parece que é uma matéria que vai condicionar em larga medida o panorama mediático em Portugal nos próximos tempos. Terceira questão tem a ver com o Serviço Público de Comunicação Social. Eu refiro-me, naturalmente, por um lado à RTP, Rádio e Televisão Portugal, e por outro lado à Agência Lusa, que não sendo exclusivamente um serviço público, tem também, também tem acionistas privados. Eu gostava que me desse uma opinião sobre o modo como quer o Serviço Público de Televisão, quer a Agência Lusa, num contexto, do meu ponto de vista, próximo de ser totalmente caótico, como é o panorama que hoje se vive na comunicação social portuguesa, por diversas razões que me dispenso de explicitar, até porque não daria tempo para o fazer, qual é o papel que se atribui aos meios públicos de comunicação social e à Agência Lusa, na medida em que fornecem um tipo de serviço que outros agentes não poderão fornecer, e no caso da Agência Lusa, inclusivamente, sabemos que sem a Agência Lusa, uma parte significativa dos meios de comunicação social não poderiam simplesmente sobreviver. Gostaria de saber a sua opinião também sobre esta matéria. E, finalmente, há aqui uma outra questão que já foi suscitada, que é a questão da literacia para os média. Episodicamente, a ERC tem dito uma outra coisa sobre esta matéria. Na minha opinião, era importante que isto se mantivesse sistematicamente e com muita presença na agenda. E gostava também de ouvir sobre esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada novamente, Sra. Presidente. Começar por cumprimentar naturalmente o Sr. Dr. João Pedro Figueiredo, agradecer a presença e o envio do currículo. Agradecer-lhe também a intervenção inicial, que foi muitíssimo interessante e reveladora do domínio que tem desta matéria, como aliás o currículo vitae que nos enviou já deixava transparecer, e dizer-lhe que, enfim, ainda ao encontro precisamente daquilo que nos dizia na sua intervenção inicial, que esta é uma matéria com dignidade constitucional, que se prende obviamente com a defesa de direitos fundamentais e que, portanto, o papel da ERC é absolutamente determinante do modelo de sociedade que nós perseguimos e prosseguimos e que, portanto, enfim, a missão que têm pela frente é difícil, mas é seguramente interessante, no mínimo, e é um desafio. Eu gostava de lhe deixar aqui algumas questões, a primeira das quais relacionada com a televisão digital terrestre. O Sr. Doutor disse que nos conhecia bem a legislação e sabemos que sim. Também sabemos que participou em muita da elaboração desta legislação e não se pode dizer que, não por culpa da legislação, enfim, por variedíssimos outros motivos, mas não se poderá dizer que a TDT tenha começado bem em Portugal, começou mal. E também não podemos dizer que já esteja bem, a verdade é essa, e não estou aqui a sacar culpas a ninguém, é transversal e é uma coisa que realmente precisa evolução positiva e rápida. E a ERC, obviamente, tem aqui um papel, e a primeira pergunta concreta que lhe deixava neste sentido é que papel, e é precisamente esta, é muito simples, que papel é que deve a ERC ter no alargamento da TDT? E eu não falo só no alargamento que está já na forja, que já está previsto. Falo de um verdadeiro alargamento, porque o que está previsto é um alargamento, enfim, um pouco significativo e pouco compatível com a dignidade que a questão tem que ter, e sobretudo se compararmos com as nossas com as congêneres europeias, de facto ficamos mal na fotografia e portanto eu falo também no alargamento futuro. Aliás, há questões interessantes neste domínio e que têm a ver precisamente com a questão da concorrência, porque embora toda a prestação de serviço de televisão digital terrestre esteja sujeita ao regime da concorrência, como é evidente, porque está tudo sujeito, a legislação específica da TDT tem apenas uma portaria que menciona, de facto, a impossibilidade de concorrerem aos MUCs B e F, salvo erro, quem tenha uma cota de mercado superior a 50%, mas que isso pode ser revisitado, revisto, derrogado, quer pela ERC, quer pela Anacom, que creio que é cumulativamente, que não é alternativa, como estava a querer parecer da minha, creio que é cumulativa esta derrogação. E eu gostava de perceber qual é a opinião do Sr. Doutor relativamente a esta questão, tendo em conta o panorama da TDT, o panorama da comunicação social em geral e de tudo aquilo que o futuro nos pode trazer, o que é que nós podemos esperar nesta matéria e se entende que estas derrogações fazem ou não sentido e se devemos levá-las a cabo ou não, o que é que entende nesta matéria. Por falar, ainda tenho tempo, por falar em concorrência, conhece melhor que provavelmente grande parte das pessoas aqui presentes a fragilidade e as dificuldades das empresas de comunicação social em Portugal, e não só, mas no caso interessa-nos a portuguesa, sobretudo pela emergência digital e outras questões que já aqui foram postas e que não vou escalpelizar. E à ERC cabe, obviamente, garantir, eu tenho feito esta pergunta várias vezes porque é de facto uma pergunta importante, cabe garantir a não concentração de meios e a independência e a solidez da informação, mas aos meios de comunicação social cabe assegurar-lhes a sua sobrevivência, portanto a tentação é para se fundirem e aglomerarem e portanto trazer aqui um problema grave neste domínio. E por isso o que eu lhe perguntava é como é que acha que isto tudo se pode compatibilizar e o que é que se pode fazer nesta matéria e perceber também já agora que papel poderá ter a ERC aqui, enfim, que não só o de dizer que não pode ser, e portanto perceber isso também. Para terminar, gostava de lhe perguntar se entende que o serviço público, no sentido lato, deve ter uma nova matriz de avaliação, ou se pelo contrário os parâmetros que estão hoje em dia definidos para a avaliação do serviço público, daquilo que deve ser o serviço público, estão bem definidos, devem continuar a ser definidos tal qual estão hoje em dia, ou se pelo contrário devem sofrer aqui alguma alteração e devem ser também eles revisitados. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Obrigada, Sra. Presidente, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Dr. João Pedro Figueiredo, de agradecer naturalmente a intervenção inicial que fez, no fundo as ideias e as concepções relativamente à ERC, à sua ação, ao seu enquadramento e contexto também que aqui nos deixou na sua intervenção inicial, que agradecemos, bem como agradecemos também a informação que nos enviou no currículo que fez chegar à Comissão. Há um conjunto de matérias, designadamente que advêm diretamente aqueles que são os estatutos da ERC, que no fundo constituem os objetivos de regulação por parte desta entidade e que constituem também aquelas que são as suas atribuições e acabam de alguma forma por balizar, digamos assim, a ação da ERC no setor da comunicação social. Há preocupações neste setor que o PCP tem tido e que tem manifestado, preocupações sobre as quais a IERC de alguma forma pode intervir, quanto mais não seja manifestando a sua posição ou manifestando a sua preocupação também. E colocava aqui, começava desde já, porque quando falamos do setor da comunicação social não podemos falar deste setor sem falar dos seus protagonistas, e os seus protagonistas são os seus profissionais, designadamente os jornalistas. E coloco isto porque, de facto, naquela que é um dos objetivos da regulação por parte da IERC, se prende assegurar que a informação fornecida se pauta por critérios de exigência e de rigor jornalísticos. E nós estamos numa realidade, no setor da comunicação social, e aqui tanto no setor público como no setor privado, porque a realidade preocupante que existe no setor público não pode servir para nos esquecermos de uma realidade igualmente preocupante que existe no setor privado, de um ponto de vista das relações laborais e de um ponto de vista dos direitos dos profissionais da comunicação social. O cumprimento deste objetivo de regulação é difícil se considerarmos aquela que é a precarização das relações laborais neste setor e aquela que é a dificuldade dos próprios jornalistas assegurarem este rigor quando não têm, por exemplo, condições para confirmar a notícia, seja por via das condições objetivas de trabalho, seja porque a notícia tem que sair no segundo seguinte, sob pena de a mesma, num cenário, numa dimensão de mercantilização da notícia, sob pena de a mesma das audiências se perderem ou do acesso à informação ser menor e aquela empresa especificamente, aquela entidade de comunicação social, ficar em desvantagem perante as outras. E isto é uma realidade que nos preocupa, tanto pelos direitos destes profissionais, como pelo direito de informar e de ser informado, que é também um dos direitos fundamentais que acaba por ficar, no nosso entender, colocado em causa quando falamos desta realidade. Por isso também conhecer um pouco a opinião ou alguma observação ou alguma ideia que tenha sobre esta matéria, porque quando falamos dos objetivos de regulação e das atribuições da IERC, também importava aqui falar de que forma é que se pode agir para melhorar aquela que pode ser a ação da IERC, fazer naturalmente uma avaliação sobre aquela que tem sido a ação da IERC, mas também de que forma é que se pode intervir e agir para que estes pressupostos sejam efetivamente cumpridos, porque de nada serve ter uma entidade reguladora quando a seguir não cumpre aquelas que são as suas atribuições ou não cumpre os objetivos de regulação do setor. Uma outra matéria que também queríamos colocar, que também já foi aqui abordada, prende-se com uma das atribuições da IERC, que é velar pela não concentração da titularidade das entidades que prosseguem atividades de comunicação social, com vista à salvaguarda do pluralismo e da diversidade. E esta é também uma matéria que tem preocupado o PCP. De facto, o cenário de uma maior concentração dos órgãos de comunicação social em grupos cada vez mais restritos de comunicação coloca, no nosso entender, em causa a diversidade, coloca em causa a pluralidade e coloca em causa o direito fundamental da liberdade de informação. E quando estamos a falar de uma entidade reguladora que tem que agir neste cenário, digamos assim, importa perceber de facto quais são as ações que esta entidade reguladora pode fazer, no âmbito naturalmente aquelas que são as atribuições legalmente atribuídas, é disto que estamos a falar, mas de que forma é que pode agir e de que forma é que e que ações é que se pode fazer para melhorar esta intervenção da IERC para garantir o cumprimento das suas atribuições e dos seus objetivos de regulação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E tem agora, então, de novo a palavra o Dr. João Pedro Figueiredo para as considerações finais. Tem a palavra.
Muito obrigado pelas perguntas. Que eu não sei responder a metade delas, digo-vos desde já. Pelo menos não tenho uma resposta na manga, não é? Porque, na verdade, são perguntas muito difíceis e que tocam no cerne da questão relativamente ao estado atual do desenvolvimento dos mídia, não só em Portugal, como em todo o mundo, não é verdade? Bom, eu vou ter que ser telegráfico e ir, portanto, ponto a ponto, espero não me esquecer de nenhuma pergunta e vou tentar responder o melhor que sei. E dando a minha opinião pessoal, porque lá está a minha opinião pessoal, não vale nada num órgão que é um órgão colegial e que precisa do consenso de todos para decidir. De qualquer forma, eu posso partilhar convosco, num ou noutro ponto, essa opinião pessoal e, enfim, aquilo, o caminho que eventualmente poderia ser seguido em cada uma destas matérias. Começando pelas respostas às perguntas da Sra. Deputada Eli Correia. Então, primeiro, coloca a questão de saber como é que a ERC poderá encarar as suas dificuldades num cenário de alteração dos hábitos de consumo dos conteúdos informativos e da comunicação social em geral. A ERC enfrenta as dificuldades que qualquer entidade reguladora europeia neste momento enfrenta, que tem a ver com a indefinição relativamente ao que deve ou não deve ser considerado um órgão de comunicação social, o que é que deve ou não deve ser considerado um conteúdo de comunicação social e o que é que pode e não pode ou não deve ser regulado por relevar, por exemplo, do domínio da mera liberdade de expressão individual. Como, por exemplo, um blog geralmente não tem pretensões jornalísticas nem se apresenta ao público como um órgão de comunicação social, não é? Será legítimo que a entidade reguladora para a comunicação social, por exemplo, se ponha a regular as fake news que surgem num blog de comunicação social, ou que sejam, cuja origem esteja aí num blog e que depois seja disseminada através das redes sociais? Não quero dizer que a resposta seja imediatamente negativa, porque há aqui uma série de considerações a fazer, não é? Porque, na verdade, disseminação, estamos a falar no caso concreto das fake news, por exemplo, que foi aqui falar também pela senhora deputada Carla Batista, se não estou em erro. Não quer dizer que isso não seja um aspecto a ter em conta e preocupante do ponto de vista da regulação. É evidente que é, porque estamos a falar aqui da ordem pública, da segurança das pessoas, muitas vezes. Agora, isto é uma matéria muito fluida. Porquê? Porque estamos a falar de liberdade de expressão e não sabemos até que ponto é que as tentações securitárias, não é, não se podem às vezes sobrepor e tentar inviabilizar a facilidade de expressão entre as pessoas de uma forma desproporcionada e por isso inconstitucional. Mas agora, é de facto uma reflexão que está a ser feita neste momento. Aliás, não está a ser feita só neste momento, ela já vem desde 2011, se não estou em erro, através de documentos elaborados no âmbito do Conselho da Europa e da União Europeia. Aliás, a própria diretiva sobre serviços de comunicação social e audiovisual, que está agora em revisão, já está também a tentar incorporar algumas soluções que têm a ver com esta reflexão acerca dos novos meios de comunicação social, o que é que deve e não deve ser alvo de regulação, e já se chegou à conclusão naturalmente que existe uma situação em que esses novos meios de comunicação social não estão sujeitos a regulação nenhuma e estão a desviar receitas publicitárias, estão a fazer concorrência desleal relativamente aos órgãos de comunicação social tradicionais e que, portanto, não pode subsistir esta situação de não regulação, pura e simples, não é? Portanto, existe aqui uma situação de concorrência, inclusivamente, que faz pregar a subsistência dos órgãos de comunicação tradicionais, que deve ser endereçada. Portanto, deve ser interessada quer ao nível da legislação, e quanto mais europeia ou transnacional ela for, melhor, não é? Para permitir a intervenção nos conteúdos transfronteiras, não é? Mas pode também ser tentada ao nível da intervenção da ERC, não no âmbito das suas competências, porque não tem competências específicas para dirimir este tipo de conflitos, mas para, como, digamos, interlocutora, exercendo uma magistratura de influência junto de novos operadores, estou a falar, por exemplo, da Google, do Facebook, do YouTube, etc. Portanto, chamá-los para a regulação e tentar perceber o que é possível fazer para introduzir aqui maior critério e justiça. Portanto, isto são medidas concomitantes, não quer dizer que seja ou faz uma ou faz outra, não, deve-se trabalhar em todos os tabuleiros para tentar, de facto, salvaguardar não só a subsistência dos órgãos de comunicação tradicionais, como também dos novos serviços, ao fim e ao cabo, porque também não é desejável entravar o desenvolvimento desses novos serviços com tudo o que de bom eles também trazem. Depois perguntou relativamente ao modelo regulador da ERC se é um modelo a seguir ou a ser melhorado. Esta pergunta pode ser encarada sob diversos prismas. Eu vou encará-la sobre o prisma da convergência. Existindo uma convergência tecnológica e empresarial, muitas vezes, não seria desejável que houvesse uma convergência regulatória centrada num único regulador que, por exemplo, agrupasse competências na área da comunicação social e das comunicações eletrónicas? Há dois ou três exemplos na Europa que seguem esse modelo, da AGCOM, o OFCOM, por exemplo, a AGCOM italiana, o OFCOM inglês, mas o modelo predominante ainda é o modelo da regulação separada, é o modelo que eu, com o qual eu concordo. E concordo porquê? Porque os objetivos da regulação dos mídias são muito distintos dos objetivos da regulação dos meios de telecomunicações. Aliás, isto basta ler a lei da ANACOM e a lei da ERC para perceber que os objetivos são totalmente distintos. Enquanto que os objetivos da regulação da comunicação social têm a ver com defesa de valores constitucionais, pluralismo, diversidade, direito à informação, todos os direitos dos jornalistas, o mercado audiovisual, etc., os objetivos da regulação das telecomunicações têm a ver com a promoção da concorrência e a defesa dos direitos dos consumidores visto no prisma da otimização do produto, mesmo da perspectiva do acesso ao produto, às vezes as coisas são um bocadinho esquecidas por parte da regulação das telecomunicações. Bom, agora, se me diz assim, está bem, mas não acha que a realidade atual interpenetra-se de tal forma que suscitaria aqui uma maior articulação entre as perspectivas de regulação a aplicar? Sim, sem dúvida absolutamente nenhuma. Há uma série de pontos na regulação dos mídia que não estão atualmente no corpo de competências da entidade reguladora para a comunicação social, que deveriam estar deveríamos estudar uma forma de articular, de criar competências e articular essas competências entre os reguladores setoriais, quer seja a autoridade ANACOM, quer seja a autoridade da concorrência. Ou seja, essa partilha de competências em determinadas áreas é muito importante e faz todo o sentido que a ERC intervenha. Eu vou-vos dar um exemplo, a questão do acesso ao espectro radioelétrico. Neste momento, a definição a afetação do espectro radioelétrico é feita exclusivamente pela área das telecomunicações, tanto a nível internacional, através da Organização Internacional das Telecomunicações, que é um organismo da ONU, que procede à distribuição e afetação de frequências pelos diversos países, e depois quer a nível nacional, através da ANACOM. A ERC não pode ficar fora deste processo, porque senão o potencial da sua regulação, isto é importante para a questão da TDT, por exemplo, o potencial da sua regulação fica desde logo minado, inviabilizado. Se, por exemplo, não é reservado espaço suficiente para a TDT, como é que depois a ERC pode recomendar a abertura de concursos para vários operadores, não é? Não havendo espaço para o efeito? Quer dizer, é muito complicado. E a ERC devia, de facto, participar na definição dessas áreas, portanto, que são importantes e que se refletem depois na sua atividade. Em relação ao contributo que eu posso dar, é assim, eu espero poder aplicar algumas das ideias que me têm surgido no decurso dos meus, digamos, da minha atividade ao longo destes 20 anos em que me dedico à comunicação social. Tenho chegado a algumas, não digo conclusões definitivas, porque não é o meu género sequer ser dogmático nas minhas posições, mas acho que posso dar, de facto, um contributo atendendo ao conhecimento que tenho do setor e atendendo ao facto de conseguir perceber como é que esse setor funciona e quais são as implicações que uma medida regulatória pode ter em diversos pontos do setor. Portanto, o setor é complexo e não podemos, regulá-lo de forma voluntarista nem arbitrária. Tem que ser com conhecimento de causa e, portanto, é essa, digamos, essa perspectiva de intervenção que eu propugno. Julgo que a ERC tem também um papel importante. Eu julgo que isto responde também em parte à senhora deputada Vânia Dias da Silva, tem um papel importante relativamente no relacionamento com a atividade, com a Assembleia da República, no âmbito das propostas legislativas, por exemplo. Acho que, aliás, é essa uma das competências da ERC, é propor legislação que entenda necessária para melhorar o funcionamento do setor. Há alguns estudos, alguma reflexão, alguma que já tem sido feita ou outra que pode ser aprofundada e iniciada, que permitirá com certeza identificar questões que podem ser endereçadas à Assembleia da República, no sentido de propor aos senhores deputados a regulação por via legislativa dessas matérias. Passo agora, eu já estou, não
peço
é a queimar.
Que, muito rapidamente, okay, vou tentar. Porque já estamos muito atrasados.
A senhora deputada Carla Batista.
Miranda.
Como?
Miranda.
Miranda?
Miranda.
Carla Miranda. Peço imensa desculpa. Carla Miranda. A perspectiva relativamente à autorregulação e corregulação. A autorregulação e corregulação são complementares relativamente à ideia de regulação. Integram a ideia de regulação, não é? E a regulação pode-se fazer por várias maneiras. A maneira, digamos, de retaguarda, aquela que assegura o funcionamento do sistema, é a heterorregulação. A autorregulação e a corregulação são importantíssimas para, portanto, promover a participação dos atores no terreno, para fazer com que eles partilhem as soluções ou com que eles próprios sejam atores das soluções para os problemas que regem no âmbito nas atividades de comunicação social e para evitar que depois a regulação tenha que intervir de uma forma mais rigorosa. E, portanto, acho que sim, a autopromoção, a corregulação e a autorregulação são coadjuvantes extraordinários da heterorregulação e é assim, aliás, que são entendidos no âmbito das iniciativas da própria União Europeia. Eu chamo a atenção para isto porque às vezes existe uma percepção errada relativamente ao que seja a autorregulação, porque tem-se muita tendência a dizer o que é da autorregulação não pode ser da regulação. Não, isto não se diz em lado nenhum. O que existe é uma necessidade de regular. Depois, a forma de lá chegar, não é? É que deve ser gerida pelo legislador e pelo regulador com os regulados. Se os regulados têm disponibilidade para isso, como já aconteceu nos casos que referiu, por exemplo, ótimo, avançamos. E avançamos e mais, eu acho que a ERC deve promover essa autorregulação. Há vários campos em que pode e deve fazer, isso é muito importante.
Peço-lhe mesmo que rapidamente,
muito
porque
bem.
Compreendo quando se tem muita coisa para dizer.
É muita coisa.
Mas
bom, modelos,
o tempo urge.
Como regular os modelos digitais híbridos, aqueles que bom, eu essa vou saltar porque já respondi à do Sr. Deputado Elia Correia. Relação entre o regulador e os regulados, diz-me que é algo anémico. Eu acho que uma das coisas que tem que ser melhorada é, de facto, a relação da ERC com os cidadãos e com a sociedade em geral. Não só com os cidadãos, mas com os órgãos de comunicação social. E isso passa, desde logo, por uma alteração da sua política de comunicação. Porque a ERC tem um staff muito competente, tecnicamente competente. Poderá haver insuficiências em determinadas áreas, mas isso é uma questão que depois terá que ser avaliada. Mas o que é facto é que não há, digamos, feedback das suas atividades, quer junto dos órgãos de comunicação social, quer junto dos cidadãos. Os cidadãos têm, eu tenho a noção de que os cidadãos têm uma perspectiva de que a ERC não serve para nada. Basicamente, é uma coisa que se ouve, é uma ideia que não corresponde exatamente à verdade, até porque o trabalho tem sido desenvolvido, é bom, existe, está, é muito escondido e não, essa política de comunicação tem que ser de facto alterada. O Sr. Deputado Jorge Campos põe a questão do negócio da Altice. Eu não posso pronunciar-me sobre essa questão, uma vez que a ERC acho que hoje precisamente está a deliberar sobre o assunto e seria um pouco deselegante da minha parte estar aqui a expender uma opinião pessoal relativamente ao assunto. Mas, quer dizer, eu não gosto de deixar as pessoas sem resposta e peço ao Sr. Deputado Jorge Campos. Não, eu não vou adiantar.
Não é isso, sim. É que não temos tempo. Okay. Ou seja, eu peço-lhe que cinja mesmo àquilo que for essencial para responder designadamente às pessoas a quem ainda não respondeu ou não deu uma resposta,
senhor.
Mas que tem de ser fazer uma gestão do tempo mais
Eu vou lhe dizer, basta ler o parecer da ANACOM para perceber que mesmo do ponto de vista da concorrência no setor das comunicações eletrónicas é um negócio que coloca muitas questões. Do ponto de vista da comunicação social, havendo uma integração vertical completa, é evidente que as preocupações são muito grandes também e portanto o regulador deve ter uma atenção especial a esta digamos, a ação de concentração. A abertura da TDT a novos players pode ser prejudicada pelo negócio da Altice. Se for configurado como está, sim, pode, como é evidente, sabemos que sim. Eu não vou desenvolver porque não tenho tempo, mas é verdade que sim. Em relação ao serviço público de televisão, que papel se deve atribuir no cenário atual? O serviço público de televisão tem um papel fundamental e cada vez mais, e é bom que o serviço público, não é só televisão, é de rádio e televisão e agora de mídia, não é? É bom que o serviço público se compenetre que o seu papel é cada vez mais importante numa sociedade em que os conteúdos nos aparecem cada vez mais fragmentados, em que aquela ideia de coesão social se perde cada vez mais, em que as pessoas perdem as suas referências, em que tendem a acreditar naquilo que lhes põem à frente, porque corresponde às suas convicções pré-concebidas em relação às coisas, ou porque não tem aquela mediação qualificada do jornalismo a dar-lhe essa ajuda, não é? E eu chamo a atenção para que existe, de facto, a nível mundial, um decréscimo muito acentuado na confiança do jornalismo, que é preocupante. Aliás, o último relatório do Obercom...
Doutor, não pode tratar de todos os assuntos, quer dizer, senão
muito
nós
bem.
Ficamos cá até amanhã.
Muito
e
bem.
E nós temos o doutor Mário Mesquita à espera. Okay. Estamos com quase uma hora de atraso. Portanto, peço-lhe mesmo.
Posso só
que
responder então à doutora Vânia Dias da Silva relativamente à TDT. O papel que a ERC deve ter no alargamento da TDT e relativamente aos impedimentos na participação no concurso. A ERC tem, digamos, o papel fundamental neste caso de fazer a triagem dos estudos que foram encomendados e que já existem e de, sobre esses estudos, apresentar à Assembleia da República as suas conclusões sobre os cenários possíveis ou os melhores cenários para prosseguir o caminho da TDT. Depois põe uma pergunta muito difícil, que é a da concentração. Como é que se fala de concentração e de não concentração e de sobrevivência dos órgãos de comunicação social? Isso é a pergunta dos... não sei quantos milhões, não é? Porque há de facto que compatibilizar esses dois valores. Agora, uma coisa importante é que as novas estruturas de comunicação social devem partilhar os valores que estão subjacentes, devem prosseguir os valores que estão subjacentes à proteção específica que os meios de comunicação social têm na nossa sociedade, não é? Ou seja, devem cumprir as regras que a nossa Constituição atribui à comunicação social e por isso lhes dá uma especial proteção. Senhora deputada Diana Ferreira, preocupações relativas ao rigor e isenção jornalísticos, cada vez mais difíceis num cenário em que existe uma precariedade laboral elevada. Sim, é verdade. O que é que podemos fazer neste aspecto? Muito rapidamente posso dizer que isto não é a varinha mágica, como é evidente, mas há uma coisa que pode ser feita, que é fortalecer o estatuto dos jornalistas, por um lado. Por outro lado, fortalecer o estatuto das empresas de média, onde ele possa ser fortalecido e onde não implique com a violação do dever dos jornalistas. Portanto, tem que haver aqui uma revisão do Estatuto dos Jornalistas e, enfim, poderá ser um primeiro passo para tentar evitar males maiores. Não concentração, grupos mais restritos põem em causa o pluralismo. O que pode a ERC fazer? É assim, a ERC não pode fazer muito no cenário legislativo atual. Eu lembro-me que foi proposta em 2008, talvez, uma lei da não concentração e do pluralismo nos meios de comunicação social, que continha regras que visavam impedir a concentração, quer horizontal, quer vertical, quer diagonal, nos meios de comunicação social. E, na minha perspectiva, eu participei na elaboração dessa legislação, que acabou por ser vetada. Com argumentos que, enfim, eu posso considerar que foram argumentos sobretudo políticos, porque juridicamente os argumentos não colhiam, na minha perspectiva, mas os argumentos, portanto, teve-se algum receio de se avançar para uma matéria da qual não se tinha o conhecimento na altura. E na altura estava-se precisamente a desenvolver a nível europeu estudos que, curiosamente, um ano e meio mais tarde vieram a consagrar soluções que nós tínhamos incorporado na nossa lei da não concentração e do pluralismo, que levou quase 2 ou 3 anos a fazer. E, portanto, aquilo foi uma coisa que foi muito estudada e não foi... Bom, mas isto para vos dizer o que é que essa lei previa, para além da questão dos limites à concentração, que eram limites suficientemente altos para garantir a expansão de grupos de comunicação social, portanto, não era isso que estava em causa. Tinha uma coisa muito importante que tem um bocadinho a ver com a resposta que eu já lhe dei relativamente à revisão dos estatutos dos jornalistas. Dizia que em situações em que os grupos de comunicação social tivessem uma posição de hegemonia acentuada, para cima de 50% da audiência, por exemplo, deveriam adotar e provar junto à ERC que tinham mecanismos internos para garantir o pluralismo interno e a representação das diversas correntes da opinião, de forma a que ainda assim, alcançando esses patamares altos, não é? A ERC pudesse, digamos, ficar descansada relativamente à diversidade de conteúdos e ao pluralismo de conteúdos. Isso era uma medida que, enfim, que poderia ser adotada e que pode ser pensada numa futura lei da não concentração, que eventualmente venha a ser ponderada pelos senhores deputados. Pronto, eu peço desculpa de não poder dizer mais, mas estou disponível noutras ocasiões, se assim o quiser.
Muito obrigada por tantos esclarecimentos e penso que ficaríamos todos aqui de bom grado a ouvi-lo durante muito mais tempo. Obrigado. Mas de facto temos outros compromissos e nós já, como disse, já estamos com bastante atraso. Quero, portanto, agradecer a sua presença, os esclarecimentos, desejar-lhe as maiores felicidades nas novas funções e fazer um apelo, tendo em conta que a lista de candidatos que foi apresentada à Assembleia da República tem 3 homens e 1 mulher, eu espero que agora no processo de cooptação que tenham isso em conta para equilibrar a representação de género e não sobrecarregar ainda mais a representação masculina. Muito obrigada. Muito obrigado. E muitas felicidades.